Bom, senhoras deputadas, penso que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Temos quórum não por deputado ou deputada, mas por grupo parlamentar. E, portanto, começávamos então a nossa reunião. Começo por cumprimentar a Sra. Teresa Féria, juíza desembargadora e presidente da APMJ, que nos pediu esta audiência para nos falar de uma proposta de alteração legislativa para a salvaguarda dos direitos das vítimas de violência doméstica. E, assim sendo, eu dava a palavra à Sra. E faríamos a organização de costume, depois de uma primeira apresentação, daria a palavra às senhoras deputadas, e no final a Sra. Teresa Féria responderia às perguntas ou aos comentários que aqui forem produzidos. Sra. Faz favor.
Em primeiro lugar, queria naturalmente agradecer à primeira Comissão e à Subcomissão da Igualdade esta oportunidade e às pessoas que estão presentes à atenção que vão dispensar. Esta proposta de alteração penso que a têm e que é conhecida. Ela radica fundamentalmente numa constatação que começou por ser esporádica, pontual, e que depois de se prestar atenção começámos a perceber que não era pontual nem era esporádica, representava uma tendência. E que tem a ver com a circunstância de haver um desfasamento entre a proteção que é dada às vítimas de violência doméstica, especialmente às mulheres, no âmbito do processo criminal e nos tribunais criminais, desfasamento dos tribunais criminais com os tribunais de família. No âmbito dos tribunais de família, que se ocupam de processos de divórcio e a regulação das responsabilidades parentais, no que aqui este caso nos interessa, de uma forma geral, obviamente isto tem que ser entendido de uma forma geral, não é dada nem a atenção devida às mulheres que são vítimas de violência doméstica, porque a violência doméstica é ignorada como causa de divórcio, é ignorada nas regulações das responsabilidades parentais, e há mesmo casos que não são tão poucos quanto à primeira vista nos quis parecer, em que as pessoas são efetivamente maltratadas nos tribunais. E quando falar de maltratadas nos tribunais, estou a referir-me a pessoas que são mandadas calar, que a quem é falado com um tom de voz alto e imperativo para dizendo coisas semelhantes a estas: minha senhora, isso aqui da violência não nos interessa, o que nos interessa apenas é que o seu marido quer ver os seus filhos, a senhora tem a obrigação de os deixar ver. Mas ele fez, aconteceu, abusou, bateu, isso agora não nos interessa, isso é para o Tribunal Criminal. Aqui o que nos interessa é só esta questão das visitas às crianças. E este tipo de situações, que é propiciada pela letra da lei, não é imposta, é propiciada pela letra da lei, é algo que nos tem, que nos incomoda bastante, que nos tem feito dar uma atenção redobrada a estas questões da violência doméstica, que de alguma forma, ainda que não da forma perfeita e não da forma adequada, mas de alguma forma encontram-se cobertas pela legislação penal e processual penal. Neste documento que elaboramos, no seio da associação, nós defendemos a tese de que este desfazamento representa já uma quebra da unidade do sistema jurídico. É nesta quebra da unidade do sistema jurídico, ou seja, do direito penal e processual penal apontar num sentido e no direito da família apontar em sentido contrário, que nós achamos que radica, que é o fundamento da proposta de alteração legislativa. Nós entendemos que o artigo 1906 do Código Civil, que é o relativo à regulação das responsabilidades parentais, deve ter uma cláusula de salvaguarda justamente para as situações de violência doméstica. A violência doméstica deve ser algo, um fenómeno relativamente ao qual o Código Civil, na parte do direito à família, se não deve falhar. Na parte do direito à família e também, como vimos recentemente, na parte do direito sucessório. Uma vez que o Instituto, e isto não está abrangido, isto que eu estou a falar agora, não está abrangido nesta proposta, mas o Instituto da Indignidade Sucessória mereceria uma revisão. Mas, concretamente, no que respeita a este ponto, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas ficou particularmente satisfeita com a ratificação por este Parlamento da Convenção do Conselho da Europa relativa à questão da violência contra as mulheres e entende-a como a assunção de um pacto entre todos os partidos representados na Assembleia, de um pacto relativo, um pacto de regime relativo às questões da violência contra as mulheres. E existindo esse consenso alargado sobre princípios fundamentais, entendemos até que esta alteração que se propõe ao 1906 encontra sustento no artigo 18, no 31 e 42 da Convenção do Conselho da Europa. Mas entendemos também que isto é apenas uma medida imediata, uma medida de salvaguarda de caráter urgente, porque aquilo que era necessário fazer era fazer uma revisão global, conjunta, de todo este tipo de questões. Fazer uma revisão das regras do regime jurídico do divórcio, do regime jurídico das responsabilidades parentais, à luz do que impõe a Convenção. Porque não pode ser, é algo que ofende os mais elementares noções de convivência social, e estou a falar antes do direito, já não estou a falar do direito, estou a falar das noções de ordenamento social, de convivência social, que um indivíduo sobre quem recai a suspeita porque lhe foi feita uma acusação e está em curso um processo criminal, uma suspeita de agressão à mãe dos seus filhos. E, eventualmente, em alguns casos, também aos filhos, seja tratado de uma forma no âmbito do processo criminal e no âmbito do processo de família, seja incentivado o convívio com os filhos e com a mãe. É quase que um incitamento à continuação da atividade criminosa. Nesta conformidade, eu acho que melhor do que aquilo que eu possa dizer está aqui explicado no documento. Nós sugeríamos vivamente que fosse repensado o artigo 1906 do Código Civil e que, à luz da Convenção, fossem revistas o regime jurídico do divórcio e o regime jurídico das responsabilidades, da partilha das responsabilidades parentais. E é isto, no essencial.
Muito obrigada, Sra. Passaria então a palavra aos partidos e tenho já uma inscrição da Sra. Deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Juíza Desembargadora Teresa Féria, pela sua exposição tão clara e tão importante e que certamente todos teremos em conta nos nossos trabalhos. Penso que nos deu aqui uma perspectiva muito importante, que é a perspectiva da constatação prática do que é que acontece realmente na aplicação da lei, que pode ter um semblante positivo quando lido na sua literalidade, mas depois resultar naquilo que acabou por expor, desde logo, por exemplo, no desfazamento entre o Tribunal Penal e o Tribunal de Família. E, nesse sentido, eu queria apenas felicitá-la por tudo o que disse aqui, por um lado. Por outro lado, dizer que foi ontem mesmo aprovado para ser enviado para o Presidente da República para ratificação a Convenção de Istambul. Em terceiro lugar, queria dizer que o PS apresentou propostas de revisão do Código Penal, do Código de Processo Penal e da própria Lei da Violência Doméstica, que vão muito no sentido das preocupações aqui reveladas. As propostas já estão online e realmente vão nesse sentido. Para dar um exemplo, por exemplo, a questão importante de quando a vítima sai do local da agressão e o agressor fica com a impossibilidade legal de se aproximar da vítima, mas não fica, não sai daquela que era a casa morada de família, inverter essa lógica e, portanto, fazer como se faz noutros países, isto é, dar a possibilidade ao juiz de determinar o afastamento também da casa onde viviam, ambos, não é? E dar disso conhecimento à Segurança Social, com certeza, mas parece-nos mais lógico que seja a vítima que tenha mais condições de reconstruir a sua vida, nomeadamente no que diz respeito à ocupação e posse e mesmo propriedade, enfim, dependerá dos casos, da casa em questão, do que o agressor que, por força daquilo que fez, levou a que a vítima se afastasse daquela casa. E, portanto, as alterações vão muito nesse sentido, também no sentido da coordenação do Tribunal que julga a questão penal e do Tribunal de Família. Obviamente, não deixaremos também de ter em conta os pontos que foram aqui referidos, que eventualmente não estejam refletidos nas nossas propostas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Cardoso, do PSD.
Olha, antes de mais, queria cumprimentar a Sra. Presidente da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas e agradecer-lhe e dizer que, pronto, já tive também o prazer de receber no meu grupo parlamentar, não estava a Dra. Teresa Féria, mas estavam duas colegas da Associação, que me transmitiram exatamente esta proposta e com as quais também já tive este debate. E eu, para além das sugestões que entendo pertinentes e de facto são razoáveis e são necessárias, sugeriu-me, eu também sou de direito e tive o escritório aberto durante, agora ainda tenho, mas não estou lá, durante muitos anos, e o que eu eventualmente fazia, aliás eu até era tida por ser uma espécie de uma doida, entre aspas, era quando eu fazia caixa, eu fiz algumas caixas de violência doméstica, fiz bastantes, infelizmente, não é? Fazia também o nome dos filhos. A mãe queixava-se por si, e em representação dos seus filhos menores, também se queixava. E isso era uma prática que implicavam sempre comigo, achavam sempre que aquilo, mas acabou sempre por dar os seus frutos, em termos de, porque as crianças também estão a ser vítimas. E também são, e podem ser, e se eles tivessem idade, não fossem, alguns já tinham, outros não tinham, eram menores, e a mãe tem legitimidade para fazer uma caixa em nome dos filhos menores. E eu fazia sempre. Se eu perguntava sempre, os filhos viram, assistiram, onde é que estão, como é que era? Se os filhos viram e assistiram, eu fazia sempre. Era uma prática que era muito sui generis, porque era muito minha, mas que eu penso que não é descabida e que podia ser feita. Quando a mulher se apresenta a fazer uma caixa, seja onde for, ou no tribunal, ou na polícia, se lhe é perguntado se os filhos viram, o Ministério Público devia também fazer, integrar no processo os filhos. Porque aí, mesmo para a regulação, desculpem eu chamar-lhe assim, mas não habituo a chamar outra coisa, do poder paternal, seria útil que os filhos fizessem parte dessa caixa. Não sei se é dessa opinião. Eu quanto ao resto, como concordo completamente com a maior parte das sugestões que aqui são feitas, apesar de haver aqui alguns problemas que terão que ser, de certa forma, depois limados, que é a questão de ser arguído e não estar ainda condenado, não haver ainda condenação. Não sei qual é. Isso acho que ainda merece uma discussão mais aprofundada. Não, se o pai que procura exercer o seu direito a ter os filhos ou a fazer as suas visitas é apenas ainda arguído sem estar condenado, ou é suspeito, como queiram chamar, e depois, mais tarde, vem a ser absolvido, por exemplo, não é nada que não possa acontecer, como é que vamos tratar isto? É só aí que, não querendo levantar nenhum problema, porque, de facto, não me parece que seja uma coisa muito, muito difícil de aceitar como uma necessidade, o que aqui nos veio transmitir. Mas também penso que o juiz também tem alguma formação e alguma sensibilização da parte dos magistrados, também seria útil no sentido de... A lei também não tem que estar... Muitas vezes, se eles quiserem, poderão fazê-lo e poderão ter em conta que está a correr um processo, poderão ouvir a senhora que está a tentar explicar-lhe mais alguma coisa, e os magistrados muitas vezes não ouvem, não, como referiu. Antigamente, nas comarcas pequenas, os processos corriam todos no mesmo sítio e quase sempre até era o mesmo magistrado que recebeu a queixa-crime que ia fazer o divórcio e, portanto, sabia. E era, de certa forma, estas novas especializações trazem alguma coisa de bom e perde-se também sempre alguma coisa nestas cadeias e nestas reformas que vão sendo feitas. Pronto, eu não me adiantava mais, deixava só esta sugestão e evidentemente que o meu grupo parlamentar é sensível também a todas as sugestões que aqui nos traz e à proposta das alterações legislativas que aqui nos deixa, que iremos, de certa forma, que vamos analisar e que vamos tentar dar-lhe o melhor seguimento possível, uma vez que me parecem pertinentíssimas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Teresa Anjinho, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, quero começar por saudar a presença da doutora Teresa Féria, pessoa com muito estima e cujo trabalho tenho vindo ao longo dos anos a seguir enquanto presidente da Associação de Mulheres Juristas. A questão que aqui também já foi objeto de uma audiência, que a Associação também pediu ao Grupo Parlamentar e que eu tive naturalmente o prazer de conduzir, e acho que é extremamente relevante a questão da aproximação do tribunal, dos tribunais criminais aos tribunais de família e menores, algo que aliás já constava do Plano Nacional de Combate à Violência Doméstica do terceiro plano e que é agora também, consta também agora do quarto plano e que infelizmente nem sempre tem sido operacionalizado, e aquilo que nós sabemos, aliás até na sequência de audições que foram realizadas na subcomissão, é que esta é uma situação dispar pelo país, ou seja, em certos, e normalmente feita de uma forma até ad hoc, com base em meras recomendações, quando efetivamente tal não deveria acontecer e deveria, de facto, decorrer da lei. No que diz respeito à questão da reforma penal, de facto, a Soutora sabe que estão em curso um conjunto de alterações ao artigo 152 do Código Penal relativo à violência doméstica, alterações que, a meu ver, de facto, são extremamente importantes e que têm merecido, infelizmente, deste clima de pacto de regime em relação à violência doméstica, enfim, com uma outra nuance no que diz respeito a questões que, na verdade, são um bocadinho mais jurídicas do que propriamente no que diz respeito à questão do conteúdo e ao empenho de todos os grupos parlamentares, e neste caso falo pelo CDS, no que diz respeito ao combate à violência doméstica, nomeadamente na questão das medidas de coação. E eu não resisto, Soutora, uma vez que aqui está, a fazer-lhe exatamente uma pergunta que é uma dúvida minha nesta matéria. Uma das propostas Em primeiro lugar, enfim, estabeleceu-se uma alteração numa das primeiras alíneas, de modo a garantir que uma pessoa que esteja, portanto, numa determinada casa, mas que não se encontre numa particular situação de vulnerabilidade, e, portanto, colocou isto, proposta do Partido Socialista, nomeadamente, de modo a que não haja uma dependência da verificação daquelas razões, portanto, do sexo, da idade, etc., julgo que é a linha D, número 1, do artigo 152, mas aquilo que eu gostaria de lhe fazer a pergunta muito em concreto é, de facto, a alteração do número 5, em que altera o pode para o deve no que diz respeito à aplicação nas penas acessórias da medida de coação de afastamento do local de residência e do local de trabalho, portanto, a alteração do pode para o deve, em que, de facto, mereceu a concordância de todos os partidos, mas também gerou da minha parte uma reflexão acrescida. Em dois aspectos. Primeiro, o centrado na alteração propriamente dita do 152, número 5, do pode para o deve, não na primeira parte do artigo no que diz respeito a que, de facto, garante uma alteração da cultura judiciária, no sentido de que o juiz deve aplicar aquela medida de coação, mas na segunda parte desse artigo, em que, quando aplica a medida de coação, deve também utilizar as pulseiras eletrónicas. O que é que acontece? Qual é que é a minha dúvida? Eu sei que o Governo tem investido e vai investir nestas medidas na compra das pulseiras eletrónicas, mas também ouvi, por parte de pessoas que trabalham muito estas áreas, de que talvez esta seja uma alteração que poderá ser eventualmente perniciosa, porque poderá levar a que o juiz, na ausência de uma pulseira eletrónica, da possibilidade de aplicar uma pulseira eletrónica, então, por isso simplesmente, não aplique esta pena acessória, não aplique a medida de coação. Não sei, transmito aquilo que me transmitiram a mim. Eu, pela parte que me toca, enfim, julgo que não devo ter esta visão da aplicação da lei, mas gostaria de a ouvir. E depois, no que diz respeito à lei da violência doméstica, que tem a ver com a questão do consentimento. Ora, a aplicação destas medidas de coação, portanto, no quadro da teleassistência, portanto, das pulseiras eletrónicas, diz o artigo, julgo eu, 36 desta lei, que depende do consentimento do agressor e da vítima. Ora, julgo que irá, tenho a certeza que surgirão alterações a esta primeira proposta do Bloco de Esquerda, que propunha, por isso, simplesmente, a revogação deste artigo, ou seja, que este artigo fosse revogado. Portanto, o que para mim passaria a ser, na verdade, um vazio legal, porque o juiz, enfim, nesta matéria, passaria a não saber, no que diz respeito à aplicação desta medida de coação no quadro das pulseiras eletrónicas, se dependeria de consentimento ou não e de quem é que dependeria esse consentimento. Portanto, quando sei, não existe, pelo menos nesta questão, algo geral aplicável. E depois coloca-me também dúvidas até no quadro da própria Constituição, no que diz respeito à dispensa do consentimento do agressor, se nós tivermos em conta, julgo eu, o artigo 27 da nossa Constituição, no que diz respeito, que tem a ver com as penas privativas da liberdade, e que, de facto, enuncia, julgo eu, no número 2, de uma forma exaustiva e não meramente enunciativa, sendo que estas são matérias que não estão lá colocadas e, portanto, poderá gerar aqui, a meu ver, de facto, e a mim gerou, dúvidas do ponto de vista constitucional, sendo que no que diz respeito à questão do consentimento da vítima, curiosamente, eu acho que esta é uma medida que poderia, de facto, dispensar do consentimento da vítima, mas não nesta matéria da questão do consentimento do agressor, mas aí já do ponto de vista puramente jurídico. Desculpe-me, Massala, nesta questão, mas, de facto, é algo que é importante, está em cima da mesa, vai ser votado, inclusivamente, para a semana, e eu acho que, em nome de um exercício responsável do Poder Legislativo, que é, na verdade, aquilo que nos cabe nesta casa, não poderia deixar dispensar o seu conhecimento destas matérias. No que diz respeito à questão das crianças, disse a minha colega, a deputada Paula Cardoso, que, de facto, quando as crianças são testemunhas, já são vítimas, e aliás já cabe no quadro do artigo 152 do Código Penal, e acho muito bem e tenho muita pena que não exista esta cultura judiciária, porque eu própria, e aliás alertada por quem de direito, fui procurar jurisprudência no sentido de tentar encontrar se existiam de facto, e não consegui, mas também bem sei que nestas matérias às vezes é difícil a busca eletrónica, mas que de facto a acusação não fosse apenas pelo crime de agressão em relação à mãe, mas pelo facto de também as próprias crianças terem assistido àqueles atos de violência que foram perpetrados contra a mãe. Mas a verdade é que há muitas crianças que também não assistem. E, para mim, os fatores que contribuem para um agravamento da vitimização e para a dificuldade que a mãe tem de facto, sair e se afastar daquela situação, são de três ordens: a dependência habitacional, claramente, a dependência económica, claramente, e aquilo que eu rotulo como a dependência afetiva. E na dependência afetiva, mormente as crianças. E, portanto, eu acho que, de facto, doutora, aquilo que aqui nos traz, no quadro da lei da família, no quadro da alteração do Código Civil, poderá, efetivamente, ajudar a implementar esta cultura judiciária, a garantir que existe, de facto, aqui uma cláusula de salvaguarda e que existe uma forma de facto, também apoiar estas mulheres que são vítimas de violência. E eu não vou falar só de mulheres, porque, infelizmente, e sabe-o também muito bem, que também já hoje em dia os homens são vítimas de violência e, portanto, enfim, as coisas acabam por ser, por um lado e para o outro, muito embora de forma desproporcional, continua a afetar essencialmente as mulheres por todas as causas que eu vou dispensar-me dizer, porque nos últimos tempos temos falado muito sobre isso. E aquilo que a deputada Paula Cardoso disse, e que eu também gostaria de ouvir, e que tem a ver de facto com a diferença entre a sinalização, portanto o momento, entre a sinalização e de facto a condenação. Eu não vejo... Curiosamente, eu não vejo mal que seja logo na questão da sinalização. E vou-lhe dizer porquê. Porque a sinalização já é feita por um conjunto de entidades com competências para o efeito, certo? O que significa que, à partida, quando sinalizam que é um caso de vítima de violência doméstica e que vai, inclusivamente, para uma casa-abrigo, quer dizer, à partida, uma vítima de violência doméstica com alguma dificuldade sairá de casa se tiver a noção que as crianças poderão continuar a conviver ou a ter que conviver com o agressor, independentemente, naturalmente, das responsabilidades que o agressor tem e que não se devem retirar, muito pelo contrário, não tem nada a ver com isso, ao próprio pai. Enfim, estas são as questões que eu confesso que dou por mim a refletir e que acho que são importantes e que, de alguma maneira, são atinentes àquilo que aqui nos traz. De resto, muito obrigada, doutora.
Obrigada, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Passava a palavra à Sra. Deputada Rita Rata, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria também cumprimentar a doutora Teresa Féria e, na sua pessoa, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Dizer-lhe que, das questões importantíssimas que coloca, analisaremos com pormenor esta matéria, porque entendemos que se trata direitos fundamentais e, por isso, muito importantes. A minha questão, porque creio que foi bastante clara nas preocupações que radicam na apresentação desta proposta, a minha questão vai... eu vou-lhe colocar esta questão de uma forma muito franca. Nós, muitas vezes, aqui no âmbito da subcomissão, até pela sensibilidade que temos no acompanhamento desta matéria, designadamente as questões da violência doméstica, existe um consenso generalizado sobre a importância da revisão legislativa em inúmeros casos sobre isto. Acontece que muitas vezes depois esta sensibilidade específica desta subcomissão esbarra, muitas vezes, noutra falta de sensibilidade mais generalizada ao conjunto dos outros legisladores. E a pergunta, porque eu acho que, por exemplo, depreendesse hoje aqui das palavras de todas as que usámos aqui a palavra, seria mais ou menos fácil concluir que estamos todas de acordo da necessidade da revisão, quer do Código Civil, quer da própria das regras do regime jurídico do divórcio e também da regulação do poder parental à luz da Convenção do Conselho da Europa. Ainda ontem discutimos isso, eu acho que seria fácil concluir isso. A minha questão é se, também da sua sensibilidade e da sua experiência nesta matéria e dos contactos que naturalmente já tenha desenvolvido, se sente que existe já, de certa forma, um compromisso de que isto pode acontecer. porque a acontecer, naturalmente, que tem que haver condições para aprovar determinadas alterações, não é? Portanto, em sede de especialidade na Assembleia da República, seriam necessários sempre mais que 150 votos para a aprovação, 115 votos para a aprovação destas matérias. E, portanto, a minha dúvida era sobre isto. Se entende, e se, por exemplo, da parte do Governo, se houve já algum contacto com o Sr. Secretário de Estado de Igualdade, no sentido de haver já um reconhecimento que para breve isto pode acontecer, ou se nesta matéria, como em tantas outras, a subcomissão naturalmente que irá desenvolvendo o seu trabalho com a atenção que tem que fazer e que é a nossa obrigação relativamente a esta matéria, mas podemos muitas vezes barrar noutras questões. E eu digo isto porque, até no conjunto das audições que temos tido aqui, se nota muito, e eu acho que as questões da igualdade, isto acontece noutras áreas, por exemplo, das questões da deficiência e das necessidades especiais das crianças, acontece muito a aplicação, até às vezes de uma forma criativa da lei, de acordo com a sensibilidade de quem tem esse poder. E é pena, e eu acho que, infelizmente, isso acontece, ainda bem que acontece nesses casos, é pena que não aconteça noutros casos. E por isso é que eu noto que, muitas vezes, sobre determinadas matérias que são de direitos fundamentais, ainda a questão e a abordagem da violência doméstica, como de outro tipo de matérias, não é assumida como um todo pela sociedade. E, portanto, a minha questão aqui é, da nossa parte, eu acho que existiriam condições de reconhecer isto. Falta saber o resto, não é? E, portanto, a minha questão era no sentido de perceber até se tem algum sinal, se houve algum compromisso relativamente a datas, a prazos, para realizar a abertura deste processo, ou se ainda não houve, da parte do Governo, ou do PSD, ou do CDS, alguma matéria sobre isto, o primeiro semestre, segundo semestre, porque senão, não é? Porque nós ponderaremos uma iniciativa legislativa sobre esta matéria, mas que faz sentido num conjunto de uma discussão mais global em que possa haver uma apresentação de propostas conjuntas, não é? E, portanto, a minha questão é mais na fase de operacionalizar estas alterações, se existe algum timing, alguma matéria relativamente a isto, porque creio que da importância e das questões que aqui nos traz, profundamente ligadas à realidade concreta de cada, do tratamento na vida cotidiana destes processos, creio que a urgência é por todos reconhecida. E, portanto, a minha questão é mais no sentido, estamos de acordo relativamente a isto, há condições ou não de operacionalizar, pelo menos num curto espaço de tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada, doutora Teresa Féria. Muitas questões foram levantadas, algumas preocupações, possibilidades conjuntas de um caminho que concretize este pacto de regime que, sem estar formalizado, acaba estando em curso, dada a forma como temos exprimido a nossa vontade coletiva no sentido de reforçar este combate que não deve ter tréguas relativamente às questões da violência doméstica, a necessidade de articular as medidas consignadas nos vários processos, civil e o processo crime. Portanto, eu dava-lhe agora a palavra para nos dizer se a sua justiça tem refletido muito sobre isto. A Associação Portuguesa das Mulheres Juristas tem sido, de facto, uma voz ativa na sociedade portuguesa em vários fóruns. Já foi aqui recebida no seio desta comissão, numa audição que fizemos conjunta às organizações não-governamentais, na senda de um conjunto de audições que esta comissão está a fazer, dado que elegeu esta temática como temática central desta sessão legislativa, para, aproveitando também todas estas sinergias que estamos a viver, introduzidas primeiro pela assinatura e agora pela ratificação da Convenção do Conselho da Europa contra a violência contra as mulheres, incluindo também a violência doméstica, portanto, nesse quadro também já tivemos a oportunidade de ouvir outras organizações não-governamentais. Passava-lhe então a palavra para nos dizer o que entender relativamente a estas nossas preocupações.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, muito obrigada pelas vossas palavras de recepção e de saudação. E este, eu vou tentar responder a todas estas questões, respondendo de uma forma conjunta e não, de acordo com as... Porque, no fundo, este assunto é como uma espécie de uma travessa de cerejas. Pega-se num ponto mexem-se as cerejas todas. Ora, e isto, do ponto de vista do direito, levanta uma questão essencial. É que as pequenas alterações, maiores ou menores, que têm sido ser feitas no conjunto do sistema jurídico, quer com a revisão do Código Penal, a revisão do Código de Processo Penal, a revisão do divórcio, das responsabilidades parentais, disto e daquilo, são ainda revisões pontuais, parciais, partindo de uma base que é aquela base que as pessoas, como a Soutora, que são licenciadas em Direito, e a Soutora perceberão melhor do que ninguém, que é a concepção germanística do direito. E nós, isso é uma concepção excelente no século XIX, mas nós já estamos no século XXI. E quem primeiro rebentou com essa concepção foi o direito do ambiente. As questões ambientais fizeram-nos perceber, primeiro ainda, que as questões ligadas aos direitos humanos, em geral, e mais especificamente até aos direitos humanos das mulheres, fizeram-nos perceber que nós temos que começar a encarar a estruturação das relações jurídicas, não em função do seu objeto, mas em função da situação dos sujeitos. Ora bem, e nós aqui, ao introduzirmos pequenas alterações, estamos ainda a introduzir alterações num sistema e num direito que está organizado de uma forma que a realidade já não tem grandes pontos de contacto com ele. E, portanto, talvez seja chegada agora à altura de, pela experiência acumulada do conjunto, não só nacional, mas do conjunto internacional, pelo compromisso político que existe, que é materializado pela Convenção de Istambul, e no que respeita especificamente à questão que colocou. A Associação Portuguesa de Mulheres Juristas pediu também uma audiência à Secretária de Estado, que está agendada, mas que ainda não foi realizada. Já esteve marcada, mas depois teve que ser adiada por questões ligadas ao orçamento e ainda não se realizou efetivamente. E, portanto, desconhecendo, digamos assim, como cidadã apenas, parece-me a mim estarem reunidas as condições objetivas para se poder começar a estudar e a encarar, do ponto de vista legal, esta questão de uma forma diferente. E a forma diferente que neste momento muitos países já adotaram é a fórmula, no fundo, a fórmula espanhola de uma lei integral. Ou seja, de um diploma que reúna de disposições de diversos ramos do direito, mas que lhes dê um cunho de unidade e, portanto, em que, passo a expressão, a bota bata com a perdigota. Porque o que acontece aqui...
E é favorável também aos juizados especiais?
Sou, mas já lá chego. Portanto, e em que se evite estas desconformidades. Porque esta aqui, que nós trouxemos aqui nesta proposta, é apenas, digamos assim, aquela que é mais gritante neste momento. Porque depois existem N outras, vamos lhe chamar pequeninas, depois para a situação de concreta das pessoas não são. Mas suponham o caso de um indivíduo que foi julgado, está condenado, está a cumprir uma pena de prisão, e eu estou a falar de um caso concreto, que me passou pelas mãos, que está a cumprir uma pena de prisão por um crime de tráfico de estupefacientes. É um processo de preso, correu rapidamente. Entretanto, ele tem também pendente um processo por violência doméstica, que na altura, ainda no caso, ainda não se aplicava a 112, e portanto não tinha o caráter urgente. E foi o processo do tráfico de estupefacientes, foi julgado e o indivíduo foi condenado mais depressa. No âmbito da execução da pena de prisão do crime de tráfico, é-lhe concedida uma saída precária, em casa. E o Tribunal de Execução de Penas manda-o para casa, para o local da prática do outro crime. Não é? Ora bem, estas pequenas desconformidades, que obviamente são, que serão grandes naquele caso concreto daquelas pessoas, mas que no conjunto do sistema são pequenas desconformidades, existem. Por exemplo, tomemos um outro crime que está ligado à violência chamada doméstica ou à violência familiar, do ponto de vista social, que é o caso de um pai que, no âmbito das relações do poder paternal, que é aquilo que nós, sem querer, dizemos sempre, tem a obrigação de prestar alimentos aos seus filhos. E não presta. Por N circunstâncias, não presta. Ele só comete o crime se as necessidades da criança não forem satisfeitas por uma terceira pessoa. A avó, a madrinha, a tia, a vizinha do lado, etc. Se a avó, apiadando-se do facto da criança precisar de um casaco novo e não tem, porque o pai não deu a pensão que pudesse suportar aquela despesa, ou de qualquer outra circunstância, a avó não vai suprir essa necessidade. A avó, ou outra pessoa qualquer, o pai não comete o crime. Isto é completamente absurdo. Esta norma tem que ser revista à luz da Convenção. Não só. Outra norma que também, do Código Penal, que também terá que ser revista à luz da Convenção, que não é tão simples de... Porque as coisas nunca são nem brancas nem pretas. As zonas de cinzento são imensas, não é? E as gradações de cinzento são imensas. Mas imaginemos o caso de uma regulação de responsabilidades parentais. A mãe tem que... fica estipulado que a mãe fica com a guarda de criança, portanto, a criança vive com a mãe, mas de 15 em 15 dias vai visitar o pai. Por qualquer circunstância, a criança não quer visitar o pai. E dentro destas circunstâncias, a criança não quer visitar o pai, temos situações de puras birras, de problemas de adolescência, do pai impor um regime mais severo de estudo, ou que ele não quer, não é? Portanto, digamos assim, circunstâncias normais que fazem parte da vida familiar normal, que sempre existiriam se pai e mãe coabitassem, porque nas famílias existem conflitos, uns de maior, outros de menor gravidade. Portanto, situações, vamos retirar aqui uma carga de gravidade, mas pode a mesma criança não querer ver o pai por outro tipo de situações, por o pai, por ele ter um ressentimento muito grande para com o pai, porque viu o pai bater na mãe, por haver, e até chegarmos ao ponto de haver situações de abusos sexuais. Portanto, nós temos, entre os abusos sexuais e as birras, uma panóplia enorme de possíveis situações. Mas temos um crime que pune as mães que não entregam as crianças aos pais. Ora, isto tem que ser revisto. Não, eu não estou a dizer que este crime não deve existir, ou que a norma não deve existir. Deve existir. Tem é que ser delimitado o seu conteúdo por forma a ter em consideração as situações concretas que ela abrange. E a Convenção aponta também para isto. Portanto, se nós começarmos a pensar, a rever as coisas todas, à avó em função de, encontramos N pequenas situações. Pequenas, nunca são pequenas. Por exemplo, no que respeita à questão concreta que me pôs, arguido, condenação, presunção de inocência, etc. Eu acho que a questão não se põe nesses termos. Porque, em primeiro lugar, a essência das regulações da responsabilidade parental é a circunstância delas serem provisórias. Ou seja, mesmo quando são definitivas, são provisórias. Podem-se alterar a todo o tempo, basta mudarem as circunstâncias. E, portanto, aqui, essa é a regra principal. Ou seja, um indivíduo sobre quem incide, primeiro a suspeita, depois uma suspeita reforçada pela acusação, uma suspeita ainda mais reforçada porque vai a julgamento, mas que depois é absolvido por qualquer circunstância, desde que não se fez a prova dos factos ou os factos não ocorreram de todo. Durante o período em que existe esta suspeita, há um interesse superior que, em confronto, que é o interesse da proteção da criança, da segurança da criança e, em alguns casos, da vida da criança. Não é? E, portanto, nós temos que resolver isto, do meu ponto de vista, à luz do direito constitucional, em matéria de conflito de direitos constitucionais. E a doutrina aí é pacífica, exatamente, relativamente a esta, à forma de resolver estas questões. Portanto, não penso que a questão se ponha em termos de legiferar, ou seja, tenha que ser vertida na lei, é uma questão de aplicação à luz da doutrina do direito constitucional. E, portanto, aí é uma questão que, penso eu, poderei estar errada, mas penso que a questão se deverá pôr nesses moldes. E, pegando ainda na sua questão, eu, a Associação Portuguesa de Juristas, pensamos que, efetivamente, do ponto de isto, tem que se ter um reflexo na organização judiciária, e nos juizados, nos tribunais de competência mista especializada, que possam dirimir questões de família e questões penais. E, eventualmente, como em França, em França existe um procedimento cautelar específico para a atribuição da casa de morada de família neste tipo de situações. E é um procedimento cautelar, digamos, se nós o adotássemos, teria uma natureza civil, iria até para um outro tribunal, não é? Mas, porque não, se pudesse criar esses tribunais, porque não dar-lhe essa competência, não é? Porque, e aí pegando na questão que suscitou, mas antes dessa questão, aquilo que referiu relativamente ao número 5 do 152. Atenção, uma coisa, que o número 5 do 152 não fala de medidas de coação, fala de pena acessória. Portanto, são duas coisas completamente diferentes. No ponto de vista... Sim, aí é diferente. Pronto, ok. Então, calma. Tudo bem. Na pena acessória, o deve é sempre, tem sempre uma maior carga do que o pode. Mas uma pena acessória, pela sua própria natureza, nunca é necessariamente imposta. Só a pena principal é que é necessariamente imposta. O que é preciso fazer é, e isso já faz parte da cultura judiciária, é com que o Ministério Público ou a vítima constituída assistente possa carrear para o processo os factos que imponham a necessidade de aplicação de uma pena acessória. Se estes factos... Não. Não. Quer dizer, a Constituição, tanto quanto eu saiba, não o permite. Se é acessória, existe uma prática jurisprudencial relativamente à condução sob efeito álcool, em que existe a pena acessória de inibição de condução por um período X de tempo, e a prática jurisprudencial é de que o indivíduo que é condenado por este crime do 292 do Código Penal necessariamente recebe a pena acessória do artigo 69 da inibição. Mas porque é um dado já tido como assente que a condução sob efeito do álcool é uma atividade perigosa e como atividade perigosa que é, necessita de uma prevenção social. É uma lógica, mas não é obrigatório. Ou seja, não está escrito, pode não aplicar, vamos supor, mas em 99,9% dos casos é aplicada. É uma pena acessória. Não, o que nós podemos falar é de uma outra coisa, que este tipo de criminalidade eventualmente poderá requerer. Do meu ponto de vista, requer, mas é uma coisa delicada, que é a instituição de medidas de segurança. Mas isso já é outra, Já é outra guerra, já é outra coisa, não é? Porque nós temos que ter aí atenção. Tudo bem. Tudo bem, não há crise.
Mas fica gravado.
Fica gravado depois, e ser-lhe-á transmitido, com certeza.
Muito pelas respostas às perguntas. De qualquer forma, mas depois também, não só pela gravação, mas pelo
tal. Está bom. Ok. É que uma coisa são medidas de coação, outra coisa são medidas de proteção da vítima, outra coisa são penas acessórias e... pois, mas, senhora deputada, com todo o respeito, e não entenda isto que eu lhe vou dizer como uma falta de respeito, porque o não é, nem à sua condição de deputada, nem à sua pessoa. Mas no direito não existem coisas. Não, é? Não existem... As coisas que existem têm naturezas jurídicas concretas. Não é? E, portanto, uma qualquer medida que seja aplicada tem que ter uma determinada natureza jurídica. Uma medida de coação é necessariamente uma restrição de direitos, liberdades e garantias. E, portanto, só pode ser aplicada por um juiz ou uma juíza. E tem que ser precedida por uma audição da própria pessoa, por uma questão de salvaguarda desses mesmos direitos, liberdades e garantias. E, por isso, a imposição de uma medida de coação nunca pode exceder, se essas medidas, designadamente a prisão preventiva, pode exceder às 48 horas, porque é isso que está na Constituição da República. Isto, uma medida de coação, tem uma natureza diferente de uma medida de proteção de vítima. Não é? A medida da proteção da vítima pode ser, em concreto, desacompanhada de uma medida de coação. Eu posso retirar a pessoa da casa onde ela vive e colocá-la numa casa-abrigo sem aplicar, imediatamente, naquele preciso momento, uma medida de coação ao agressor. Naturalmente que o bom senso, as boas práticas, recomendariam que as coisas se processem simultaneamente ou tão simultaneamente quanto seja possível. Mas nós sabemos que muitas vezes a realidade não funciona dessa maneira. Uma coisa ainda diferente são as medidas cautelares de polícia, ou seja, em que o polícia, o agente de um órgão policial, pode deter o indivíduo, não é? Detém em flagrante delito, ou em quase flagrante delito, e imediatamente vai encarcerá-lo para posteriormente ser ouvido por um juiz. A detenção é uma medida cautelar de polícia, não é? E, portanto, a mesma detenção pode ser uma forma de detenção, pode ser o afastamento da casa de morada de família. Mas esse afastamento é natureza. Materialmente é o mesmo ato. O indivíduo já não vai dormir ali na casa que é dele. Mas tem uma natureza diferente. Não é? Na Áustria existe, na Áustria e noutros países, mas concretamente na Áustria existe esta medida cautelar de polícia. Em Israel também existe. Pronto, tudo bem. Pronto, por isso eu lhe pedi, disse que não queria de forma nenhuma faltar-lhe ao respeito. Outra coisa, portanto, nós podemos ter medidas cautelares de polícia, podemos ter medidas de coação, podemos ter medidas de proteção de vítima e podemos ter, eventualmente, medidas de segurança. Portanto, são coisas diferentes, aplicáveis em momentos diferentes do processo. Por exemplo, uma coisa que a mim me faz, me revolve completamente o estômago, é o regime da suspensão provisória do processo, do 281 do Código de Processo Penal, o regime especial para as vítimas de violência doméstica. É que haja a possibilidade de fazer a suspensão provisória do processo, admito. Mas se for ver o 281 do Código de Processo Penal, tem que, pelo menos de acordo com a interpretação que eu faço, uma vítima de um crime normal, vamos chamar assim, de um qualquer crime, tem que se constituir assistente. A vítima do crime de violência doméstica não necessita de constituir-se assistente. Ora, a constituição de assistente representa para a vítima um reforço das suas garantias. A constituição de assistente implica que ela está assistida por um advogado ou uma advogada. Não é? Que,
que a esclarece, que a representa, que a apoia, que tudo isso. E nós estamos ali a retirar-lhe uma garantia. Não pode ser. Portanto, está a ver, à luz da Convenção, isto, o 281 também tem que ser mexido. Não foi uma base economicista, tanto quanto me é dado saber. Terá sido outra coisa. Tanto quanto me é dado saber. Mas... mas não foi por essa razão, tanto quanto me é dado saber. Pois. Faz favor, desculpa.
Muito rápido, eu concordo com tudo o que a doutora tem dito, acho utilíssima esta audição e agradeço-lhe mais uma vez. Eu, a única coisa que fico com a dúvida é, a doutora, no fundo, pareceu-me que defende que, no fundo, abandonando um bocadinho a lógica da tradição germanófila, que olhando para os sujeitos de cada situação para a qual estamos a legislar, que deve haver um todo unitário, um legislativo, e, portanto, uma lei que regulamente todas estas situações, desde a situação penal à situação familiar, à situação... A minha dúvida em relação a isso é, eu continuo, nada contra, mas eu continuo a achar possível que uma alteração ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e à Lei da Violência Doméstica, se feita com o espírito correto, consegue, entre as três alterações, um espírito unitário. Porque se levarmos essa ideia avante, em bom rigor, depois há outros temas, por exemplo, todas as questões ligadas à criminalidade com a droga têm uma especificidade enorme. Se nós tivermos aqui a ouvir um especialista nessa matéria, ele vai dizer a quantidade de incongruências que acontecem relativas às pessoas que são condenadas ou por tráfico, ou pelo que quer que seja. E, portanto, então a droga sairia do Código Penal, teria uma lei à parte...
Desculpa, interrompê-lo, isto não é sair do Código Penal. É, por exemplo, vamos supor...
É isso que eu estou a perguntar, se é uma lei que esgota a matéria ou que se mantém...
Não. Não, é uma coisa muito simples, que é a lei, não sei quantas, diz que o artigo 152 do Código Penal tem esta redação. O artigo não sei quantos da Lei de Organização Judiciária tem esta redação.
Retirava do Código?
Não retira. É o 152, o crime de violência doméstica, continua lá no Código Penal. Simplesmente, a Lei 423 diz que o artigo 152 tem esta redação. Código Penal, artigo 152, redação dada pela lei.
Tem esta redação para efeitos da violência doméstica?
Não é para efeitos, tem esta redação. Por exemplo... O atual,
mas é que não podemos ter um Código Penal com um artigo com uma determinada redação e uma lei à parte a dizer que o artigo tal do Código Penal tem outra redação. Então, duas
temos
redações...
isso em todo o lado.
Mas temos duas redações em vigor?
Não, é só uma redação. Ou seja, vamos andar aqui um bocadinho para trás. O atual Código Penal, parte do Código Penal de 82, tem a grande reforma em 95 e a atual redação no essencial é de 2007. Designadamente, o 152 é de 2007. Exatamente. E, portanto, o artigo 152, tal como hoje existe, é a redação dada pela Lei 48, eu não lembro, a Lei de 2007. E está no Código Penal. Exatamente, redação dada pela Lei X. Exatamente, continua no Código Penal. Mas, por exemplo, se mexendo no 152, o 152 tem uma área de sobreposição com o 152A.
Então esclareceu a minha dúvida, é só isso. Pronto. É que a minha dúvida era se haveria uma lei à parte que esgotaria todas as questões relativas à violência doméstica e, portanto, desapareceria do Código Processo Penal, do Código Penal,
as duas coisas são,
compatíveis. Pronto, era só essa dúvida.
A lei integral espanhola sobre a violência doméstica é uma solução desse género.
Retirar de... Pois, não. Se é possível, é.
Que fosse, no fundo, buscar aqui, não é? Eu penso que era essa a ideia.
Não, não, uma coisa não é incompatível com a outra. Não é, não, isso é uma solução que é da vossa competência. Não é, mas tem uma carga simbólica muito forte que o crime esteja previsto no Código Penal, como é óbvio, não é? Pronto, mas o 152 atualmente continua ainda a ser, ele já foi um saco de muitos gatos, agora continua a ser um saco de gatos. Porque, sendo certo que existe uma área de superposição grave entre o 152 e o 152-A, que são os maus-tratos às crianças. E, em 2007, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas apresentou uma proposta de redação do 152, que separava por números. Uma coisa era a violência contra as mulheres, portanto, no seio da família, violência contra as mulheres. Outra coisa era a violência contra as crianças. E uma terceira coisa era a violência contra idosos e outras pessoas especialmente vulneráveis. Portanto, porque são três realidades diferentes. São, mesmo do ponto de vista criminológico e do ponto de vista deste tipo de criminalidade, são realidades diferentes. Portanto, deveriam receber um tratamento diferente. Não é? Porque uma das características das especificidades da violência contra as mulheres, que já não é da violência contra as crianças, nem da violência contra os idosos, é a de que, à medida que se reforçam a proteção da vítima, aumenta o grau de agressão do agressor, não é? O que levanta a questão da necessidade das medidas de segurança, não é? Isto já não acontece, esta especificidade já não existe na violência contra as crianças, nem na violência contra os idosos. É? Ou pelo menos neste momento não se verifica. Não parece ser uma característica, não parece ser uma característica deste tipo de criminalidade. Não é?
Deputadas, nós temos mesmo que terminar, são 3h30, a Sra. Teresa Féria também tem uma reunião de seguida e nós estamos em plenário. Ficávamos aqui a tarde toda porque estas questões, a discussão delas é infindável. Sra. Eu agradeço mais uma vez por ter estado connosco, ter-nos deixado todas estas questões altamente pertinentes. E espero que os vários grupos parlamentares, até eventualmente numa iniciativa da própria subcomissão, possam trabalhar em conjunto estas matérias, uma vez que está implícito este pacto de regime. Muito obrigada.
Espero que sim, porque ela tem subjacente esse da alienação parental, que é perigosíssimo. Pois.
Era a prática mais... Não é, porque os ditos são supervisionados, são os passados, mas se ele tem a...